partir de agora, o Brasília em Atividade, Josiel.
Opa, boa noite, meus amigos. Boa noite, Dadá. Boa noite, Juarez.
Boa noite, querido.
Rapaz, eu cheguei aqui, vocês dois estavam na sofrência, chorando os dois.
Não, nós não, a música.
Abraçados.
A música.
Ah, bacana, que legal. É. Olha só, anunciar para nossos ouvintes aí, ó, que quinta-feira que vem, hoje, rapaz, me chamaram lá, Josiel, tem vários brindes aqui que eu quero que você presenteie. É? Os ouvintes da Rádio Atividade FM. Bacana, então quinta-feira que vem vamos ter vários brindes aqui. Surpresa, hein? Fiquem atentos aí para a próxima quinta-feira. Começa agora mais um programa aqui dentro dos clássicos da atividade, Brasília em Atividade. Estamos recebendo hoje, meu amigo, ele, rapaz, ele é maestro, economista, é servidor público, professor político, rapaz, ele é filiado ao Partido Liberal, que é o PL, integra a Câmara Legislativa do Distrito Federal desde 2011, já está no terceiro mandato. Ó, de vida pública, ele deve ter mais ou menos aí uns 40 anos, meu amigo. Ele também é presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa, que é uma comissão, meu, especial. Ele entende tudo, rapaz, de povo, você tem que ver. Ele abraça todas as causas impossíveis. Você sabe quem estou falando, Dadá? Sabe de quem? Deputado Agaciel da Silva Maia, meu amigo. Eu acho que ele é do Nordeste, lá de Brechó do Cruz, é? 21 de julho de 1958. Novo, meu amigo. Você tem que ver que ele tá numa elegância tão grande, como sempre, né? Vamos dar uma boa noite pra ele. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. O senhor já é da casa, né?
Ah, boa noite, Josiel. Boa noite, Dadá, Juarez, a vocês, ouvintes da atividade. É sempre uma grande alegria voltar aqui e dizer que eu sou de Brejo do Cruz.
Oh,
que
cidade
boa. A cidade do Zé Ramalho, né?
Zé Ramalho. É.
Eu costumo dizer a ele que eu falei, Zé, você tem muita terra. Ele disse, que é isso, Garcia? Não tem terra nenhuma. Eu digo, tem, porque na entrada da cidade está a terra de Zé Ramalho. Quando você sai lá fora, tem terra de Zé Ramalho. Então você é dono de tudo aqui. Ele dá uma gargalhada. Mas é uma alegria estar aqui com vocês.
Que bom, deputado. Deputado, vamos começar a nossa entrevista então. Vamos falar um pouco sobre economia. Eu sou como economista, né? Como o senhor analisa o cenário brasileiro nesse período de pós-pandemia, digamos assim, entre aspas, né? Quase estamos defendendo, saindo dela porque a nossa população está sendo vacinada. O senhor defenderia, por exemplo, a participação do Estado na retomada da economia, né? Uma vez que o Brasil registrou uma queda do produto, né, interno bruto, que é o PIB, né? E desemprego que está aí beirando os 14%. E a precarização do mercado de trabalho, entre outros problemas. Eu quero saber do senhor, como economista, entendedor da coisa mesmo, qual a solução?
Se eu fosse o ministro da Economia, eu agiria diferente. Você vê que o próprio presidente Biden dos Estados Unidos, ele está fazendo o maior programa, até mesmo maior do que na Grande Depressão, está gastando 6 bilhões de reais do Tesouro Americano para poder dinamizar a economia dos Estados Unidos. Então, em época de crise, o governo tem essa responsabilidade de gerar emprego. Então, se eu fosse ministro da Economia, ao invés de estar agindo da maneira que o Guedes está agindo, teria que ter um programa, podia fazer uma expansão da base monetária, que significa dizer mais, imprimir mais dinheiro, mas esse dinheiro que o governo bota no mercado, ele serve exatamente para girar a economia, girar emprego, renda e impostos. Ele volta para o governo. Então, acho que o governo precisava gastar aproximadamente aí pelo menos uns 300 bilhões de reais para que a economia brasileira saísse dessa inércia que se encontra.
É verdade, né? Quando você vê que a linha da pobreza só cresce, né, e o desemprego ao mesmo tempo, que a gente vê isso aí, né? Desemprego muito grande, principalmente da classe mais baixa, infelizmente. A gente tem assistido muito isso, a pobreza tem aumentado, né? E as pessoas ficam, né, precisando do auxílio, e isso é ruim, porque as pessoas precisam de dignidade. Não é isso, deputado?
É como dizia o nosso Luiz Gonzaga, essa esmola ou vicia o cidadão, ou ele fica sem condições de trabalhar, porque ele se vicia, né? E o que a gente viu na economia brasileira é que, ao invés de incentivar a geração de emprego, houve um corte de incentivo, inclusive a Ford do Brasil saindo e outras empresas saindo. Então, eu acho que o modelo adotado foi equivocado.
É verdade. Deputado, a Câmara Legislativa aprovou alguns projetos de investimentos, né, para a cidade. São suficientes para a retomada do crescimento da economia no DF? Inclusive, o senhor participou de várias, né?
Eu sou relator dos projetos sobre a economia do governo. Nós fizemos um projeto de refis importante.
O refis é importante.
Foi quase 3 bilhões.
Isso.
Né? E desafogou um pouquinho as empresas que estavam devedoras, possibilitando essas empresas a manter os empregos, né, das pessoas. E, ao mesmo tempo, esse dinheiro arrecadado pelo refis está possibilitando o governo a fazer várias obras de infraestrutura, inclusive como esse túnel aqui de Itaguatinga e tantas outras obras que o governo está fazendo, que a construção civil, como nós sabemos, é o principal empregador intensivo de mão de obra, é a construção civil. Então, foi um gesto que não só o refis, como também agora os dividendos em decorrência da privatização da SEB, esse dinheiro colocar no mercado para que as pessoas tenham dinheiro, possam ir na mercearia fazer compra, né? Ao fazer compra, você estando vendendo bem, você contrata as pessoas, gera renda, e isso é um ciclo virtuoso da economia. O que nós não podemos fazer é exatamente atrofiá-lo, nós precisamos incentivá-los, e em época de crise mais do que nunca.
É verdade, bem lembrado isso, viu, deputado? Deputado, o senhor acredita que uma reforma tributária no Distrito Federal não ajudaria na geração de mais emprego? Por que essa reforma não sai? Ali, o que os 24 deputados têm feito nesse quesito, né, para debater isso com a comunidade, né, com as lideranças, com o governo? Não seria importante esse momento, Gaciel?
Tem dois tipos de governo, né? Tem dois tipos de governo. É o governo desenvolvimentista, que é o governo que aposta no desenvolvimento. Ele reduz impostos, ele incentiva a criação de emprego. Esse é o governo desenvolvimentista. Mas o que nós vemos no Brasil, principalmente, é os governos tributaristas, porque a maneira mais fácil de pegar em dinheiro é aumentar tributo.
É.
Né? Só que finda matando as empresas, finda matando a geração de emprego, mas a maioria das promessas de campanha são desenvolvimentistas, mas quando o sujeito senta na cadeira, algumas pessoas que influenciam politicamente e economicamente o emprego, o governo, ele sempre vem com essas soluções de aumentar os tributos. Tem que ser feito justiça. O governador Ibanez apresentou um projeto e nós aprovamos. Eu fui o relator, reduzindo o ICMS dos combustíveis.
É importantíssimo, né? Essa.
O governo federal também está fazendo um projeto nesse sentido. Eu acho assim, quanto menos reduzir imposto, melhor.
Porque isso ajuda muito, né? Porque você pega um botijão de gás, 150, 100, dependendo, né, da localização, chega até 140, fica difícil para as famílias, né? E o combustível, chegando a beirando aí aos R$8, fica inviável, né?
Esse problema do aumento de gasolina, que tem muito discurso a respeito disso, mas na realidade, em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso fez uma lei isentando de imposto dividendos de ações, como é o caso da Petrobras. E, ao mesmo tempo, eles vincularam o preço do petróleo brasileiro, da venda do petróleo brasileiro, ao dólar. Existe uma contradição, porque 90% do que nós consumimos de combustível no Brasil é produzido no Brasil. Só que com essa política, o governo trouxe praticamente nas ações, tem preferencial e ordinárias, as preferenciais são as que têm voto, ele trouxe 42% desses recursos são de gringos, são estrangeiros. E fica muito difícil. E outra coisa, Josiel, da Juarez, se você, o trabalhador brasileiro que ganha acima de R$1.900, ele paga imposto de renda. Mas se você ganhar 500 mil, 1 milhão de dividendos de ações, você paga zero de imposto.
É um absurdo, é o contrário que sustenta esse país, somos nós mesmos.
Então, o que acontece? É. Aí as pessoas ficam dizendo, mas a gasolina só sobe, porque quem tem o poder decisório de reduzir isso, não reduz. porque ganha com isso.
O senhor falou da gasolina, e eu lembrei agora que o Arthur Lira diz, né, que é o presidente da Câmara, que a Petrobras parou de investir para distribuir lucros aos acionistas. É isso que o senhor está dizendo?
É, lucros que são esses dividendos, o que é mais grave, sem pagar nada de imposto. O trabalhador paga. Quem ganha lucro com dividendos de ações não paga nada.
É verdade, ó.
Dentro do assunto Petrobras e aumento de combustíveis, o senhor deputado Garcia Maia, um deputado experiente que conhece a política a fundo, o senhor vê uma luz no fundo do túnel que o combustível pode abaixar daqui para dezembro?
Pode. Esses incentivos de reduzir ICMS, isso é tudo paliativo. Eu costumo dizer que isso é como fogos de artifício. Ele vem, brilha e depois apaga.
É.
O que o governo precisava fazer é o seguinte: 90% do petróleo consumido no Brasil é produzido por nós. Se ele quer dar uma satisfação a esses investidores, que vincula apenas os 10% que a gente importa. Mas não vincular toda a distribuição dos 90% que nós produzimos, mas os 10% que vem de fora, vincular o preço de dólar. E o governo ainda cometeu um erro grave, ele reduziu as taxas de juros, que não tem lastro na economia para a gente ter uma taxa de juros de 2%, no mínimo que o Brasil pode ter de 11%, 12%.
Verdade.
Sob a alegação de que reduzindo a taxa de juros, a pessoa que tinha dinheiro em banco ia tirar e aplicar no setor produtivo. Engano. Os caras tiraram o dinheiro e compraram dólar. O dólar valia 3, agora está valendo 6. Então, problema maior. O dólar serve de referência para importação até da farinha de trigo, muito que bem. Serve para o pão.
Beleza, ótimo. Nós já voltamos. Vamos para um break aqui, Juarez. Aí em seguida você completa. Já voltamos.